Estudo deste áudio. Avançando para o que está diante de mim. Capítulo 2. A necessidade prática do cristão avançar para aquilo que está posto diante dele pelo Senhor. Filipenses 3, 13 até 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No mundo, ou na vida em geral, há muitas coisas que não são usufruídas pelas pessoas pelo fato do acesso a elas ser muito difícil ou complexo. Entretanto, nem sempre a não utilização de algo está associada à impossibilidade ou à dificuldade de acesso a algum aspecto em particular. Há muitas coisas que estão amplamente acessíveis aos seres humanos, mas que simplesmente não são usadas porque as pessoas as desconhecem ou porque não se dispõem a acessá-las. E nos parece que também eram as coisas que estavam próximas que Paulo estava se referindo no texto exposto acima. Ele não estava se referindo somente a algo que estava longe ou indisponível para acesso, mas ele também estava mencionando aquilo que estava diante dele. Por meio do seu testemunho, Paulo nos expõe o fato de que há coisas que podem estar perto das pessoas, mas que somente são acessadas se as pessoas avançarem para elas ou tomarem ações práticas de usá-las ou se associarem a elas. Por meio do Senhor Jesus Cristo, Deus já fez a provisão de perdão dos pecados de todos os seres humanos e também já fez a provisão que pode salvar todas as pessoas. Todavia, o fato de a salvação ter sido feita para alcançar a todos os seres humanos não significa que ela será imposta a todos. O fato de a salvação ter sido provida pela graça de Deus para todos não implica em que Deus obrigue todas as pessoas a recebê-la. Deus de fato quitou a dívida do pecado de todas as pessoas e Deus de fato pagou o preço pela salvação de cada pessoa. Isto já está feito, jamais poderá ser desfeito, e nada no presente ou na eternidade poderá ser acrescido ou subtraído desta obra celestial em prol da humanidade. Em relação à provisão para o perdão do pecado, o que está feito, está consumado por completo, conforme anunciado, por exemplo, nos textos a seguir. João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. É, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 1 João 2, 1 até 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O Senhor Jesus Cristo fez o sacrifício singular, pleno, perfeito ou completo, e em seguida foi assentado por Deus à sua destra como o Rei eterno da justiça e da paz, não havendo nada mais a ser acrescido quanto ao sacrifício em si. Nada no céu e nem na terra poderá trazer uma mínima mudança na obra de Cristo Jesus realizada na cruz do Calvário uma única vez e para sempre em favor de cada ser humano de todas as gerações, nações, povos, raças, tribos e línguas. Entretanto, ainda assim, Deus apresenta a salvação provida dos céus para as pessoas como uma oferta generosa e gratuita, deixando que as próprias pessoas decidam se eles querem aceitá-la e recebê-la em suas vidas ou se preferem rejeitá-la. O Evangelho da Salvação é dirigido a toda e qualquer pessoa, a todo e qualquer ser humano. Entretanto, como esta salvação e tudo o que a acompanha é equivalente a uma oferta, um dom, uma dádiva, um presente de Deus, ela precisa ser aceita pelo destinatário como um presente para que se torne parte daquele que a recebe, visto que um presente ofertado livremente a alguém não é imposto para que seja recebido. Inclusive no plano natural, é frequente ocorrer o fato dos pais darem presentes para os seus filhos e estes os largarem sem usá-los, e até se esquecerem que os ganharam. Para os filhos usarem os presentes recebidos de graça dos pais, eles precisam avançar para o que foi posto diante deles e precisam passar a acessar e interagir com o que lhes foi concedido. Ao se deparar com o fato de que Cristo havia colocado uma nova condição de vida diante dele, assim como de todas as pessoas no mundo, Paulo também reconheceu que esta oferta de vida disponibilizada livremente precisava ser aceita, bem como também ser acessada e utilizada de fato. Ao avançar de forma prática em direção àquilo que lhe era oferecido pelo Senhor, Paulo dava clara demonstração de que não desprezava a dádiva que fora colocada diante dele. Paulo não desprezava o que Cristo havia conquistado em favor dele na cruz do Calvário, e por isto não rejeitava nem ativamente e nem passivamente o que o Senhor lhe oferecia, ou seja, ele não se abstinha de usar aquilo que já lhe estava disponível em Cristo. Paulo enaltecia a obra do Cordeiro Perfeito, cujo corpo foi partido por ele e cujo precioso sangue foi vertido na cruz do Calvário em favor de sua vida, reconhecendo a Cristo e aceitando-o em seu coração como o seu Senhor, mas também por passar a viver e andar de forma prática em conformidade com aquilo que lhe estava sendo proposto e disponibilizado em Deus. Paulo compreendeu que o fato de a salvação eterna estar sendo oferecida por Deus mediante a graça divina e sob a característica de um dom ou de uma dádiva gratuita de forma alguma denegria a oferta do Senhor, pelo contrário, a enaltecia sobremaneira e tornava evidente o quanto este dom de Deus deveria ser recebido e acessado intensamente, conforme exposto em mais alguns textos abaixo. 2 Coríntios 6 1-2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação, eis, agora, o tempo sobremodo oportuno, eis, agora, o dia da salvação. Hebreus 2, 1-3. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Paulo dizia que avançava para o que estava diante dele, ele estava fazendo uma referência de que ele de fato se dispunha e atuava de forma objetiva e prática para ir de encontro àquilo que Deus tornara possível para ser alcançado por ele, e o fazia para passar a viver e andar segundo o que já podia experimentar na sua vida mediante a graça de Cristo. Quantas e quantas vezes no mundo não se manifesta a situação em que as pessoas clamam a Deus por libertação ou salvação, mas indiretamente a desprezam ou a tomam em vão quando Deus a concede de tal modo em que o viver e o andar em novidade de vida também depende de as pessoas avançarem para ela. Não avançar para o que é oferecido por Deus também é uma forma de rejeição, onde a apatia ou um mero desprezo passivo pode vir a se tornar até pior que um posicionamento ativamente contrário. Apocalipse 3, 15-17. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aquele que pensa não precisar da novidade de vida oferecida por Deus em Cristo Jesus, fazendo-o ou por negligenciar o chamado para avançar para aquilo que lhe é oferecido no Senhor, também desmerece a oferta de Deus e pode vir a desprezá-la de maneira não menos crítica do que aquele que a rejeita ativamente. Lucas 23, 11. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Atos 13, 32 até 41. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu, hoje, te gerei. É, que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo, em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Romanos 1, 28. É, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Se o não praticar o esquecer-se das coisas que para trás ficam pode vir a fazer um cristão retornar à posição de um odre velho, o não avançar para o que Deus coloca diante do cristão igualmente pode lhe ser por grande prejuízo. Ora, se a nova vida em Cristo somente pode ser vivida pela instrução e poder concedido por Cristo, deixar de avançar para um relacionamento apropriado com estas dádivas do Senhor também é uma opção de continuar a viver segundo o homem carnal, segundo a força, direção e anelos da própria alma e da carne, ainda que uma pessoa verbalmente declare não rejeitar a Cristo. Quanto ao experimentar a vida segundo a nova criatura e o crescer nela, não há como deixar o que para trás fica sem engajar-se também no avançar prático para viver e andar no caminho da novidade de vida que Deus concede. Em outras palavras, não viver e andar na novidade de vida oferecida por Deus, de certo modo, também é uma forma de permanecer no velho, ainda que uma pessoa chegue a deixar algumas coisas que para trás ficam. Uma pessoa pode deixar muitas coisas que para trás ficam, mas se ela não avança de fato para o ponto de ser guiada pelo Senhor, ela ainda não deixou de fato o andar segundo a carne ou o andar segundo os modelos antigos do homem natural. Lembrando aqui mais uma vez, que um dos pontos centrais daquilo que ficou para trás na vida de Paulo foi Filipenses 3, 4a. Bem que eu poderia confiar também na carne. Assim, Paulo não deixou a confiança na carne para passar a não confiar em mais nada ou para tornar-se uma pessoa desprovida de confiança. Paulo deixou a confiança na carne, mas continuamente também avançou para a confiança em Cristo e para a confiança nas palavras e direções de vida instruídas a ele pelo Senhor, a qual expressa um dos principais propósitos da obra redentora do Senhor, conforme também nos é apresentado por Pedro no texto a seguir. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Procurar praticar a atitude de esquecer-se das coisas que para trás ficam, mas sem avançar para uma vida de fé em Cristo, ainda é continuar não confiando no Senhor, lembrando que a confiança em Deus é a obra crucial para a qual o Senhor chama as pessoas a fim de que recebam a salvação para poderem passar a viver e andar em consonância com a graça eterna oferecida a partir do reino celestial. O que vem a ser a fé é um tema mais amplamente abordado no estudo sobre o Evangelho da Promessa e sobre o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, sendo que neste último, o tema está mais especificamente abordado no capítulo sobre Cristo ser o autor e consumador da fé dos cristãos. João 6, 28 até 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A posição ativamente contrária a Deus ou a posição de simplesmente não avançar para a confiança no Senhor e nas suas palavras, instruções, direção e força são similarmente posturas de incredulidade para com Deus, pois a confiança em Cristo Jesus e o passar a viver e andar segundo a vida eterna, concedida àqueles que se tornaram novas criaturas, fazem, ambos, referência a aspectos que caminham conjuntamente. Apesar da salvação eterna ser concedida por Deus mediante a sua graça àqueles que abrem o coração para recebê-la, a atitude de avançar na fé em Deus, na novidade de vida oferecida pelo Senhor e no conhecer ao Pai Celestial e ao Senhor Jesus Cristo é um aspecto que coopera para uma pessoa permanecer firme e crescer naquilo que lhe é oferecido no Senhor, pois esta postura também expressa um dos pontos essenciais para os quais uma pessoa é chamada em sua nova condição no Senhor. João 3, 16 até 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Entendemos ser relevante destacar aqui mais uma vez, que um ser humano fica alienado da condição de experimentar a salvação de Deus por ele se manter em posição de não crer e confiar no Senhor Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo e enviado pelo Pai Celestial para salvá-lo, e não somente por deixar algumas coisas que para trás ficam ou deixar de crer em alguns conceitos, práticas ou religiões que se opõem à salvação mediante a graça do Senhor. Deixar ou esquecer o que para trás fica, e avançar para o que Deus oferece em Cristo Jesus, são duas atitudes distintas com um mesmo propósito, mas não necessariamente as pessoas praticam a ambas. ainda que deixem de praticar alguns dos aspectos que para trás ficam pelo fato de terem compreendido de que há certas obras que já não fazem mais sentido serem praticadas no mundo à luz da obra de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário, há várias pessoas que não avançam para a posição de depositar a sua confiança no Senhor. Embora a ação de deixar de crer naquilo que não pode salvar uma pessoa faça parte do posicionamento em prol da salvação oferecida pelo Senhor, como, por exemplo, deixar de crer nas tentativas de obter a salvação pelas obras da lei como a de Moisés ou similares a ela, não é o simples deixar o que para trás fica que é a expressão da principal ação em prol do recebimento da salvação. A ação primordial pela qual uma pessoa recebe, da parte de Deus, a vida eterna e é sustentado nela, é a prática de crer em Cristo Jesus, recebê-lo como Senhor em sua vida e permanecer crendo ou confiando nele. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Hebreus 10, 37 até 39. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Tanto quanto o esquecer-se do que para trás fica, um cristão também deveria procurar compreender especificamente o que significa avançando para aquilo que está diante de mim a fim de praticar mais acuradamente o avanço para aquilo que lhe é oferecido em Deus para um novo viver e andar no Senhor. Portanto, segundo as considerações associadas ao léxico grego de Strong na Online Bible, encontramos que o conceito associado à expressão avançar para engloba 1. Estender para ou em direção a 2. Estender-se adiante. Quando Paulo descreve que ele avançava para o que estava diante dele, ele nos dá o seu testemunho pessoal de que se estendia em direção àquilo que estava posto diante dele, ou seja, ele se inclinava favoravelmente, se esmerava ou dava passos avante para alcançar e fazer uso daquilo que lhe era oferecido como novidade de vida, declarando reiteradamente aos cristãos para estes também passarem a adotar a mesma posição ou atitude, conforme mais um exemplo abaixo. Romanos 6, 12 até 19. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei, agora, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Uma das questões em foco nos últimos parágrafos, e também no último texto exposto acima, é que na vida de uma pessoa não há a possibilidade dela não se inclinar a nada. Apesar de que tantos quisessem que isto fosse possível, na vida de indivíduo não existe o estado da neutralidade em relação a uma série de questões essenciais da vida, uma posição de poder permanecer longamente em cima do muro ou a condição de não estar inclinado para um lado ou para o outro. Mateus 12, 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Se uma pessoa não avança para a novidade de vida que Deus lhe oferece ou coloca diante dela, ela acaba cooperando na manutenção das coisas que para trás ficam, por mais que se proponha a esquecer-se do que para trás fica. Se um indivíduo não avança para depositar a sua confiança em Deus, ele continua, de uma ou de outra forma, confiando na criação ou nos seus próprios pensamentos em vez de confiar no Criador do céu e da terra, lembrando que Jeremias 17, 5, 7 e 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Similarmente a uma árvore que tem ou não tem de fato acesso à água, não havendo estado neutro neste sentido, ou assim como a luz e trevas não têm comunhão, assim também pode acontecer quanto ao avançar para o novo que é oferecido em Cristo, onde uma pessoa, ao não estender-se de fato para a novidade de vida a ela oferecida, também se priva de várias de suas dádivas. Em seu testemunho, Paulo declara que ele ativamente praticava o esquecer-se das coisas que para trás fica, mas que também, ao mesmo tempo, buscava sempre se manter praticante do avançar para o que estava diante dele no Senhor. Quando uma pessoa ouve a voz do Senhor Jesus Cristo e avança em fé na direção apontada por ele, o Senhor concede liberdade a esta pessoa para que ela tenha a condição de deixar e esquecer as coisas que para trás ficam. Entretanto, a concessão desta liberdade também vem acompanhada do propósito de que esta pessoa possa avançar de fé em fé no Senhor a fim de ir crescendo ainda mais na liberdade de Cristo e para que possa estar cada vez mais fundamentada e fortalecida em Deus. Algumas pessoas até podem estar muito ocupadas em saber tudo o que Deus tem a oferecer a elas, mas ainda assim não avançarem para aquelas que Deus já lhes disponibilizou. Muitas pessoas podem deter a elas mesmas de usufruir da novidade de vida em Deus por não se estenderem, inclinarem e avançarem de forma prática ao que já está disponível a elas no Senhor e na força do poder do Espírito de Deus, relembrando ainda que o Evangelho de Deus é também o Evangelho do poder de Deus. 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou de uma mente sóbria. A base da nova vida em Cristo tem, por exemplo, a comunhão com Cristo como um princípio essencial. Todavia, muitos cristãos simplesmente não separam um tempo nas suas vidas para se achegarem em oração a Cristo e para em humildade pedirem que Ele se manifeste a elas. Há muitas pessoas que podem até mencionar e saber que são chamadas à comunhão viva com o Senhor, e podem até referir-se a algumas técnicas que ouviram falar sobre como praticar a comunhão ou um denominado devocional com Deus, mas que não adotam o simples ato de se aquietarem diante do Senhor de fato ou de pessoalmente dirigirem-se a Cristo por meio de uma oração realmente provinda do seu coração. demonstrando assim que não avançam de forma prática para a novidade de vida que lhes é oferecida no Evangelho. Deus enviou a Cristo para que pudéssemos ser reconciliados com o Pai Celestial, com o seu Filho amado e com o Espírito Santo, mas uma vez que o novo e vivo caminho já está disponibilizado, é necessário avançar e chegar-se a Deus em fé, em oração e usufruir desta reconciliação que já está disponível diante de nós. Hebreus 10, 19 até 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 4, 15 até 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Avançar para aquilo que Deus já colocou diante de nós, em grande parte das vezes, é muitíssimo simples e somente requer uma disposição e uma ação prática de realmente fazê-lo, mesmo que inicialmente, às vezes, possa parecer que não vai funcionar. Quando uma pessoa avança para o que está diante dela no Senhor, Deus continua a revelar ou acrescentar mais e mais aspectos à nova vida dela, mas enquanto a pessoa não avançar para aquilo que está posto diante dela, ela impõe a si mesma limites que a abstêm de experimentar muitos aspectos daquilo que já lhe está disponível na graça celestial. Uma pessoa que não pratica o avançar para aquilo já lhe está disponível se assemelha à situação em que, sem subir os primeiros degraus de uma escada, um indivíduo intenta, mas não consegue subir diretamente os degraus mais elevados. Ainda outro exemplo que talvez poderia ser considerado para entender a ação conjunta do esquecer-se do que para trás fica e do avançar para o novo, seria a situação em que uma pessoa está agarrada em algo que a sustenta para ela não cair de uma grande altura, mas cujo apego, por outro lado, também a impede de não poder se apegar a outro aspecto que lhe está sendo oferecido por real salvação. Neste último exemplo, para a pessoa não cair da altura em que se encontra, há a necessidade de duas ações quase que simultâneas para alcançar a salvação almejada, ou seja, 1. Desapegar-se do antigo, abrir mão daquilo na qual ela ainda deposita a sua confiança, mas que não pode salvá-la. 2. Apegar-se ao novo, render-se em confiança ao novo, que tanto pode sustentá-la na transição do deixar o velho, bem como pode salvá-la para um lugar seguro no qual possa viver e andar como redimida. Se uma pessoa está numa situação de perigo e precisa fazer a transição de se desapegar de algo e apegar-se ao novo, ela precisa efetivamente fazer os dois passos. Ao descrever o seu testemunho, Paulo primeiro declara que ele se desapegou de confiar também na carne, pois compreendera, pelo Espírito do Senhor, que este tipo de vida não se harmoniza com a condição de vida da nova criatura. Entretanto, Paulo não deixou a confiança na sua carne para vir a tornar-se uma pessoa sem esperança e sem fé, mas conjuntamente com o deixar a confiança na sua carne, ele se inclinou de forma prática à confiança em Deus para também ser cheio da fé, da esperança e do amor do Senhor. Paulo compreendeu que ele não fora chamado em Deus para dividir a sua confiança, direcionando uma parte dela para ele mesmo e outra parte para Deus. Ele não escolheu uma conduta dupla ou dúbia de confiar em si mesmo no que ele se achava forte, como um apego a resquícios do que para trás tinha ficado, e, por outro lado, de confiar em Deus nos aspectos que ele se achava fraco. Paulo sabia que se assim fizesse, estaria tentando edificar simultaneamente em dois fundamentos distintos, não podendo subsistir nesta situação. Paulo não se prendeu ao conceito antiquado de que parte da carne é confiável. Ele citou que na carne não habita bem algum, mas nem por isto se viu em desespero, pois redirecionou a sua esperança para o Senhor, conforme era pertinente à fé segundo a sua nova condição em Cristo. Ao optar ativamente em avançar para as coisas que estavam diante dele, Paulo não tentou estacionar a sua vida em um vazio de confiança. Paulo não tentou abandonar a confiança na carne, e na lei que anteriormente seguia, visando lançar-se em algum tipo de vácuo de fé, ao nada, até porque esta possibilidade não é aceita ante os olhos de Deus, diante de quem uma pessoa não é chamada a servir a dois senhores. Tanto a confiança na carne como a não confiança em Deus, são ambas, e em síntese, atitudes muito similares quanto ao desprezo à confiança no Senhor, onde cada uma destas atitudes é somente uma variante da incredulidade e apresentada com detalhes e nomes distintos. A incredulidade para com Deus, ainda que praticada de forma passiva ou sutil, continua sendo incredulidade, e deveria sempre ser rejeitada não importando a forma ou aparência pela qual se apresente. Marcos 16, 14. Finalmente, apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Hebreus 3, 12 até 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Romanos 4, 18 até 22. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. É, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Paulo escolheu avançar com passos práticos de confiança em Deus, e não se limitou somente às ações de abandonar o serviço à lei de Moisés, a confiança que tinha em si mesmo, nos seus títulos e nos aspectos naturais que o mundo lhe propunha. Paulo avançou ou se aprofundou em Deus, inclinando-se de forma prática para aprender a viver dependente de Deus ou mediante a confiança no Senhor. Ele se estendeu para avançar para o ponto no qual o justo vive mediante a fé em Deus. E por fim neste capítulo, gostaríamos ainda de ressaltar que a escolha por esta vida prática de confiança em Deus não se limitou a somente um momento específico da vida de Paulo, mas foi uma escolha que foi sendo renovada e fortalecida com perseverança a cada novo dia. Em parte, a confiança de Paulo no Senhor já se manifestou quando conheceu a Cristo, mas ela também foi sendo renovada e fortalecida pelo caminhar diário pela vida de fé em Deus. Quando se deparou com a luz da glória do Senhor Jesus Cristo, luz que temporariamente o cegara, mas que também abriu os olhos do seu entendimento, Paulo não tardou em reconhecer a posição soberana de Cristo. Por outro lado, Paulo não se limitou à sua primeira experiência marcante com o Senhor, mas crescia continuamente na proposição da novidade de vida que lhe foi oferecida por Deus, percebendo continuamente diante de si uma renovada esperança e aspectos novos no Senhor, e para os quais ele também se mantinha avançando na força do Espírito do Senhor. Filipenses 3, 13 até 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O abandono de algo que não é benéfico não significa automaticamente que uma pessoa já saiba seguir ou praticar o que é bom, e é este o testemunho que Paulo dá da sua própria vida. Paulo declara que ele se esquecia das coisas que para trás ficam, mas também que ele, de forma ativa, prosseguia para o novo que estava diante dele para aprender, mediante a própria novidade, a viver e andar como nova criatura em Cristo. A cada novo dia, a cada nova etapa, o desafio de avançar no Senhor se repetia na vida de Paulo, e ele sabia quão vital era zelar por andar naquilo para o qual o Senhor o estava chamando e quão crucial era não se abster daquilo que lhe estava proposto em Cristo, podendo desta maneira, nos dias finais da sua vida, confiantemente vir a declarar. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Deus concede tudo o que é necessário a um cristão para a novidade de vida em Cristo Jesus, mas também faz-se necessária uma disposição prática do cristão em querer vivê-la, pois o Evangelho é uma oferta ou um convite, e Deus não impõe a vida segundo a nova criatura a nenhuma pessoa. João 7, 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Mateus 16, 24 até 25. Então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa achá-la-á. E novamente aqui, assim como no estudo esquecendo o que para trás fica, pode ser visto que o Senhor Jesus nos oferece nele tanto a provisão e a força para deixar e esquecer o que para trás fica, bem como também para avançar de forma prática para alcançar a novidade de vida oferecida nele a todos aqueles que creem na oferta de vida segundo o seu Evangelho. Em Cristo, uma pessoa encontra a libertação das sobrecargas das coisas que para trás ficam, mas também é pelo receber o jugo da novidade de vida no Senhor que ela avança para a salvação, descanso para a alma, instrução e nova condição de vida em Deus. Mateus 11, 25 até 30. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.